Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 49. Acabei de ler em casa da nossa budona Fernanda, a minha inteligente e adorável amiga, um conto que lhe mandou sua irmã Cecília. Por espírito de imitação, mando-lhe eu outro, que destaquei das páginas da uma revista e cujo terá tão de acordo com as minhas ideias que até o julgaria feito por mim próprio, se acaso o meu espírito desse para tão altas ocupações. Aí vai esta história com afetuosas saudações do seu amigo Eduardo. A noiva que eu desejo passeava pela avenida Beira-Mar, rente à morada do cais. O sol no oiaso punha reflexos de cobre novo e de ouro vivo nas águas esquietas da baía que o corpo negro esbojudo de um grande transatlântico ia cortando majestosamente. Do nevoeiro crepuscular, emergiam, de caliçados por um tom lilás suavíssimo, o zimboril do pavilhão e mais longe dois dedos brancos apontando o céu, na forma de torres de igreja. Na avenida passavam automóveis, sucessivamente, o que obrigava o amigo que me acompanhava a tirar também quase que sucessivamente o seu chapéu, o mel, uma bela cacatola luzidia que se dava também ao luxo de ter, como o mar, os seus reflexos. Mas você conhece todo mundo. Notei-lhe ao vê-lo com cumprimentar mais ao que passava, uma linda loira ao lado de um velhote de bigodes brancos. Correio da Roça 199. E a Edith Mendes. Uma menina encantadora, com quem dancei na legação em Londres e de quem gormur que ela canta como um anjo e tem espírito como o diabo. Fera? Sim. E de importantíssima família. Então o que, minha boa amiga? Faça-se de ingênuo. Você não me disse ainda ontem que deseja casar-se? Que vê o tempo fugir e que ainda não fez a sua escolha? Sim, disse. Mas a Edith está acostumada a muito luxo. Eu quero uma noiva mais simples. Compreenderia isso se você fosse pobre, mas afinal não o é. Ele quedou-se algum tempo calado, até de tirar de novo o seu chapéu a três senhoras que passavam noutro automóvel. A condessa de Santo Hilário e as duas filhas, informou-me ele sorrindo. Estas não cantam nem têm espírito. São lindas e poderosamente ricas. Nisso uma delas voltou a cabeça para trás e com certeza não foi para olhar para mim. Você não pode ter receio de se apresentar como candidato a qualquer moça da nossa sociedade. Tem um nome ilustre, boa reputação, fortuna, elegância e todos esses predicados ao Correio da Roça devem assegurar-lhe o sucesso. Não compreendo, portanto, seu atraimento. Ova, ora, aquela oa sou eu, é uma rapa riguinha bem curiosa. Também eu a conheço, também eu a acho enigmática e perigosa. Perigosa? Os seus olhos azuis estão em desacordo com a sua pele morena, e o corte dos seus vestidos parece-me caro e dar o demais para as suas posses. Quando lhe aperto a mão, sinto que seus dedimbos flexíveis têm fibras das de aço se, há na sua voz não sei que magia que faz pensar, mesmo quando ela fala de coisas indiferentes, que pensa noutras de amor. Uma se você gosta de naturalidade, simplicidade, porque não se casa com a Eutavianair. Eutavianair? Só esse nome já é uma complicação e um horror. Se o caso esse crisme é para Maria, não razão é outra. Achar feia? Também não, acho uma alma dura, sem vibração. Um dia que falávamos sobre animais disse-me que não tem paciência para aturar nenhum. Outro dia em que elogiei as lores do seu jardim respondeu-me que efetivamente tinha ouvido a mamãe dizer que o jardim e a loira não era uau, não era mal. Correio da Roça 301 e ainda outro dia. Sim que cheguei com ela à varanda da sua sala, resolvido a fazer-lhe uma declaração de amor. Ouvi-lhe esta barbaridade, felizmente antes de eu ter pronunciado um simples monossílabo. Se eu fosse prefeito, mandaria cortar todas as palmeiras desta rua. Engoli em seco. Senti não sei que aflição, mas tive ainda coragem para lhe perguntar. Penny. Que as palmas secas que desabam do alto das árvores danificam os telhados dos prédios, obrigando os proprietários a constantes despesas. Parece que o pai é dono de meia rua do Paysandu.
Renos!
Notei, entretanto, que o riso do meu amigo tinha uma mescla de amargura. Teria ele realmente gostado da Eutavia? Imaginará você poder encontrar a perfeição na vida? Perguntei-lhe depois. Eu não quero a perfeição. Mas não dista, penso certa, das qualidades morais que dão-lhe à da família um atrativo especial, à luz da bondade, que é a que melhor ilumina o interior das casas honestas. A noiva que eu desejo deve amar a natureza e proteger todos os seres fracos e benéficos, quer eles lhe eapa ao acoruio da roca, porreçam sob a forma de um animal, quer sob a de uma simples planta. A noiva que eu desejo deve saber se o sem-jardineiro é bom, não por ter ouvido dizer tal à sua mãe, mas por ter-o observado com os seus próprios olhos. A noiva que eu desejo terá uma alma piedosa e deslumbrada por tudo quanto a do maravilhoso Naecacão. Uma rapariga que almeja que se abatam árvores em que pipilam ninhos, não foi feita para a companheira do meu coração. Há uma mulher elegante que expõe minha tal barbaridade, apontando para o alto com os seus afusados dedos de coral, prefiro a menina burguesa cuja mão não tema o contacto da terra, no interesse de enterrar nela a semente de uma árvore que só mundos depois poderá sombra e flor. Porque entre essas duas almas, altruísta, ameiga, a amante das plantas grandes e pequenas será a que me melhor saiba compreender o meu espírito, perdoar as minhas faltas setes e corrigir os meus defeitos. A natureza é uma mestra sublime e em mulheres vão-se quem de ouvir os conselhos não aprenderão nunca o verdadeiro caminho da felicidade, nem saberão ensiná-lo aos homens que as rodeiem. A noiva que é o que eu desejo deve ser uma mulher educada, que saiba conversar a meu lado nos salões que frequem, correio da roça do Três Entarmos, sabendo ao mesmo tempo imprimir à minha vida esse doce tom de poesia intima que só a compreensão da natureza sugere às almas humanas. A noiva que eu desejo, enfim, deve dar à minha existência a graça que dão às paredes ricas de um castelo ou de uma casa de campo solitária as raças de uma trepadeira em flor, que marinhando por elas acima se entrelacem pelos dos duros ferros das varandas e ásperas pedras dos coruchéus, idealizando-as sob uma chuva de pétalas perfumadas. Tinha-se feito a sombra. Por toda a hora do mar apareciam os pontinhos luminosos da iluminação pública. Caminhamos por algum tempo calados, e durante esses minutos de silêncio senti que o meu amigo tinha falado com sinceridade. E tinha razão.